Rádio Senado nas eleições 2022.
Ótima tarde para você que nos acompanha pela Rede Senado de Rádio e por meio das emissoras conveniadas à Rádio Agência Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e agora mais um boletim da cobertura especial das eleições 2022. Mais cedo hoje, o ministro Alexandre de Moraes participou de alguns eventos. Ele visitou a escola canadense para acompanhar o projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas. Ele também acompanhou o teste de integridade realizado pelo Tribunal Regional do Distrito Federal, TREDF, realizado na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esse teste acontece nos dias de votação como forma de comprovar a segurança e a confiabilidade do pleito eleitoral. E alguns eleitores, por algum motivo, podem não conseguir votar hoje, comparecer à sua sessão eleitoral para registrar o seu voto, para exercer seu direito de eleger os seus candidatos. E o nosso repórter Roberto Fragoso vai falar um pouco mais sobre como... Roberto Fragoso não está na linha ainda? Vamos seguir então. Como estamos fazendo em todos os boletins ao longo desse dia, estamos falando com as nossas rádios conveniadas. E agora vamos falar com Letícia Malman, da Rádio Assembleia do Rio Grande do Sul, para nos contar um pouco sobre como está sendo a eleição lá no Rio Grande do Sul. Letícia, boa tarde.
Boa tarde, Ricardo e ouvintes. Aqui em Porto Alegre já tivemos tempo instável com garoa e agora sol entre nuvens. E desde o final da manhã estão sendo registradas filas em muitas seções da capital gaúcha, com relatos de 40 minutos até uma hora de espera. E a principal reclamação é sobre a demora em fazer a biometria. Já foram registradas pelo menos 20 prisões por boca de urna em Guaíba e Canoas, municípios da região metropolitana, na própria capital, em Pelotas, no sul do estado, e em Capão da Canoa, no litoral gaúcho. E ainda uma prisão por lesão corporal. Um eleitor do município de Cerro Largo, no norte do estado, chegou portando uma faca na sessão e, ao ser abordado pela Brigada Militar, resistiu e acabou ferindo o policial. Segundo o TRE aqui do estado, 127 urnas tiveram que ser substituídas. Neste ano, o Rio Grande do Sul teve 29 sessões que tiveram endereço alterado. E isso também causou um pouco de confusão. E o bom exemplo vem lá da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, onde uma eleitora de 104 anos votou na metade desta manhã. O Rio Grande do Sul, ao lado do Rio de Janeiro, é o estado com mais idosos entre os seus eleitores. 26% têm acima de 60 anos. Lembrando que o Rio Grande do Sul tem 8 candidatos ao Senado e o atual senador não concorre à reeleição, e sim a uma vaga na Câmara dos Deputados. Ricardo.
Obrigado, Letícia, que trouxe, portanto, lá de Porto Alegre, diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, informações sobre como está ocorrendo as eleições lá no sul do Brasil. E uma notícia aqui dos principais portais da internet, Jornal do Estado de São Paulo, destaca que militares e auditores da Controladoria Geral da União acompanham em Brasília o teste de integridade de urnas eletrônicas. No DF, a testagem é feita em 6 urnas numa escola privada. O procedimento se repete em 18 cidades em todo o país. Também participam do monitoramento dos testes piloto, observadores internacionais, de entidades da sociedade civil e auditores externos de uma empresa privada contratada pelo TSE. E agora sim, nosso repórter Roberto Fragoso está na linha para falar mais sobre como o eleitor pode justificar seu voto, aquele que não pôde comparecer às urnas neste domingo. Fragoso.
Para o nosso ouvinte, eu estou aqui no Tribunal Regional Estamos aguardando aqui informações oficiais sobre o andamento da justificativa, mas as primeiras impressões e a expectativa é que a justificativa presencial nessas eleições ela seja bem mais baixa do que nas últimas eleições, porque este é o primeiro ano em que o eleitor pode justificar o seu voto pelo aplicativo do e-título. Os eleitores ou eleitoras que estiverem fora do seu domicílio eleitoral ou que por algum outro motivo não possam votar hoje, neste domingo, eles, durante o horário da votação, mesmo horário de 8 às 5 da tarde, eles podem baixar o aplicativo se já tiverem emitido o título e eles conseguem essa funcionalidade de justificar o voto diretamente pelo aplicativo. Hoje, no entanto, não está sendo possível emitir o e-título, o título digital, para quem ainda não emitiu, portanto, só quem já fez essa emissão desse documento antes consegue fazer pelo aplicativo. Para os eleitores que querem manter a justificativa no seu formato físico, que se sentem mais à vontade apresentando o formulário, existe um requerimento de justificativa eleitoral, que pode ser apresentado em qualquer local de votação, qualquer sessão, durante o mesmo horário das votações até às 5 da tarde. É só ir à sessão eleitoral da sua preferência e basicamente é o mesmo procedimento de quem vai votar. Precisa aguardar na fila, se identificar e caso haja, deve apresentar um documento com foto e o número do título de eleitor. Lembrando só que para votar e para justificar, como hoje não está sendo emitido o e-título, é importante lembrar que não é necessário apresentar o título de eleitor na hora da votação, basta um documento com foto. Portanto, se o eleitor tiver com alguma dificuldade em emitir esse título hoje, não encontrar o título físico em papel, ele pode simplesmente aparecer com um documento que tenha sua foto, como a carteira de motorista, a carteira de identidade, e ele vai ser autorizado a votar assim mesmo. Após o dia da eleição, a partir de amanhã, segunda-feira, o aplicativo de título vai voltar a emitir. Então, quem não conseguir comparecer hoje tem ainda 60 dias para justificar a sua ausência no dia da eleição. Isso após cada turno, ele pode regularizar a sua situação sem pagar multa. Além do e-título, existe também o sistema Justifica pela internet, em que o eleitor se identifica. Ele pode acessar o meio de justificativa, preencher os dados pessoais e declarar o motivo da ausência às urnas, anexando uma comprovação de por que ele não pôde comparecer. E, portanto, essa justificativa é toda feita eletronicamente de uma forma muito rápida e muito simples. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral deve haver uma coletiva mais tarde, às 4h30 da tarde, para apresentar um balanço de todas essas novidades e como está sendo a justificativa pelo meio eletrônico neste ano. Ricardo.
Obrigado, Fragoso, pelas informações. É isso aí, pessoal. 2022, ano da tecnologia. Vocês podem consultar a sua sessão eleitoral pelo e-título, né? Na palma da sua mão, no celular, pode justificar a sua ausência tanto pelo aplicativo e-título quanto pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. E a Polícia Federal conta com apoio de drones para fiscalizar as eleições deste ano. Será a primeira vez que a capital do país vai usar esse tipo de equipamento no combate aos crimes eleitorais. A reportagem é de Celso Cavalcante.
As pequenas aeronaves remotamente tripuladas vão sobrevoar as principais zonas eleitorais de Brasília para ajudar a Polícia Federal a coibir crimes como transporte ilegal de eleitores, boca de urna, compra de votos, entre outros. De acordo com o delegado Gustavo Bucher, chefe de repressão e combate ao crime organizado da PF, a ideia é que os drones ajudem as equipes de terra na repressão de atos proibidos pela legislação eleitoral.
Eles têm capacidade, inclusive, para identificar as pessoas, conseguir captar imagens, captar fotografias, de maneira que a gente possa, depois em terra, buscar aquelas pessoas que estavam cometendo os crimes.
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, desembargador Roberval Bellinati, destacou que o uso de drones pela Polícia Federal é mais um fator de segurança para o domingo de eleições na capital do país.
A população pode ter certeza de que o voto vai ser computado para o seu candidato. E a Polícia Federal está empenhada nesse trabalho, oferecendo segurança aos eleitores do Distrito Federal e à capital da República.
Roberval Bellinati recomenda ainda que os eleitores procurem evitar confusões e se afastem de situações que possam perturbar a tranquilidade do seu voto.
Vamos saber como está a repercussão das eleições brasileiras na imprensa internacional com o nosso comentarista de política internacional da Rádio Senado, Ivan Godoy. Boa tarde, Ivan.
Boa tarde.
Ivan, como é que está então a repercussão das eleições brasileiras na imprensa internacional?
Está tendo uma boa repercussão, embora a notícia do Brasil, as notícias referentes às eleições estão, digamos, competindo com as notícias sobre a tragédia ocorrida em um estádio de futebol na Indonésia, onde morreram mais de 100 pessoas. Vamos falar então sobre país por país o que está sendo dito. Na França, os dois principais jornais, o Le Monde e Le Figaro, eles estão dando destaque às eleições. O Le Monde, inclusive, ele tem um podcast sobre as eleições com o título Lula contra Bolsonaro. No Brasil, uma eleição presidencial sob alta tensão. Já o Le Figaro afirma, Brasil, o duelo Lula-Bolsonaro põe à prova a democracia. Já o jornal Liberation, ele puxa para o lado da pobreza e da fome no Brasil. E o título, a manchete é a seguinte, pobreza, eleição presidencial, milhões de brasileiros convidados a ir às urnas com a barriga vazia. Na Alemanha, o jornal Die Zeit, ele tem o seguinte título, eleição no Brasil, uma decisão em um país dividido. Na Grã-Bretanha, a eleição não teve destaque no Sunday Times, que é a edição dominical do Times. Realmente não está dando destaque, nem no jornal The Independent. Agora, o The Guardian, ele está dando destaque e com a seguinte... falando da possibilidade de uma definição eleitoral já no primeiro turno. Vamos passar agora para a Espanha. O jornal El País dá uma ampla cobertura e destaca frases de Lula e Bolsonaro no momento da votação. O mesmo acontece com o jornal ABC. No caso dos Estados Unidos, o New York Times afirma o seguinte, a manchete é a seguinte, eleitores vão às urnas em eleição dividida entre dois titãs políticos. Já o Washington Post tem o seguinte título, o Brasil enfrenta uma decisão vital, mais Bolsonaro ou a volta de Lula? E falando aqui da América Latina, né? Os jornais da Argentina estão também destacando as eleições e puxando para o lado também já das declarações dos candidatos no momento do voto. Ou seja, o mundo está de olho nas eleições brasileiras.
Muito bem, muito obrigado pelas informações. Ivan Godoy, nosso comentarista de política internacional. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, votou no início desta tarde na Escola São Tomás de Aquino, no bairro São Bento, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ao chegar ao local de votação, Pacheco disse que esse é um momento muito importante para a democracia brasileira e que as urnas eletrônicas demonstram sua efetividade e a justiça eleitoral sua competência. O senador deve acompanhar de perto a contagem de votos em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. E este boletim das eleições 2022 fica por aqui. A apresentação, Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos, Erivan Rodrigues. Produção, Anderson Mendanha, Paula Groba e Felipe Cafino. A gente volta logo mais com outras informações sobre as eleições 2022. Fique com a gente. Muito boa tarde para você.
Rádio Senado nas eleições 2022.